Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Muito bem, deu uma bugada aqui, mas eu tô por aqui. Salve, salve, pessoas! Cheguei para mais um episódio do Papeando Podcast. Hoje a gente vai ter uma conversa que a gente vai aprender muita coisa que mexe muito do sentimento e que leva você a comprar, a consumir. E outras coisas, a gente vai comentar vários exemplos. Então, só por causa disso, já vale você deixar sua curtida aqui no nosso canal no YouTube. Também já vale você deixar seu comentário, inclusive... Você pode deixar seus comentários aqui, que a gente vai no decorrer aqui do nosso podcast, lendo as mensagens, e se você deixar perguntas, também a gente vai dirigindo as perguntas aqui para a nossa convidada, que já está aqui aguardando. Mas antes da gente começar a destrinchar o que é neuromarketing, a gente vai para uma mensagem que ajuda você a economizar nas suas compras. Então, vamos lá.
Momento.
Agora eu vou falar para você que ama fazer compras na internet. Que tal receber descontos e cashback nos principais marketplaces e lojas online? E ainda ter cashback nas compras de supermercados? Pois bem, tudo é possível usando o Melius. E ainda vou te trazer mais uma vantagem. Se cadastrando pelo link da descrição, além dessas vantagens, você vai ter R$5 de cashback na sua primeira compra. Não é demais? Perde tempo não e acessa o link na descrição e garante tudo isso. Melius, feito com amor no Brasil, para o mundo. Claro que começamos falando da Massa Multimídia, a sua equipe dedicada a impulsionar sua presença nas redes sociais. Eles não só traçam a estratégia perfeita para sua comunicação e marketing digital, como também criam artes incríveis, vídeos animados, material em áudio para diversos fins e gerenciam suas redes sociais, ou seja... Eles cuidam de tudo para que você se destaque para quem realmente quer te encontrar. Não esqueça de conferir o link do site e todos os contatos na descrição deste episódio. Vale ressaltar que o nosso podcast é produzido por essa equipe nota mil. Estou falando da Massa Multimídia. E se você quer colaborar para manter o nosso podcast ativo e ainda ter seu nome divulgado nos nossos episódios, saiba que estamos abertos a parcerias, hein? Entre em contato conosco pelo e-mail podcast@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque isso nos ajuda a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações quando um novo episódio é lançado. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e todos juntos compartilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí, hein? Muito bem, então essa é a nossa dica para ajudar você a economizar. E lembrando também, muito importante, que você pode seguir a gente também no nosso querido, no, nas nossas outras redes sociais, inclusive no Instagram, que é onde a gente está mais ativo, no caso, o podcast, né? Tem a minha aqui embaixo, mas tem a do podcast, que é essa aqui, Papeando Podcast Off. Segue a gente lá também, porque todos os cortes, todas as novidades a gente posta lá primeiro, então você já fica por dentro de tudo do nosso podcast antes de a gente divulgar aqui no canal. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar a minha convidada para a nossa conversa. Emily Tainá, seja bem-vinda mais uma vez ao Papeando Podcast.
Boa noite, Marcos. Obrigada, né, por estar aqui mais uma vez, batendo papo sobre um assunto tão atual. Obrigada pela oportunidade. Boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo também.
Muito bem. Deixa eu só, antes da gente entrar realmente no nosso assunto, né, que é neuromarketing, eu vou conversar, vou pegar também um pouquinho do pessoal da Emily, até porque da última vez que ela não veio sozinha, veio junto com a Érica, né? E a gente debateu sobre marketing, então não tivemos a oportunidade de conhecer também um pouco da Emily. Então, Emily, antes de você ser consultora de marketing, de ser especialista em neuromarketing, né? Palestrante internacional, inclusive. Como era a criança Emily Tainá?
Então, boa pergunta, né? Começando lá por trás.
Claro!
Marcos, eu sou filha de policial militar e professor e de cozinheira, né? Minha mãe é cozinheira. E o meu pai, eu sempre vi meu pai estudando e eu me inspirei muito nele. Tanto que minha mãe começou a me alfabetizar em casa, no tempo da gente, e a gente ia pra escola depois dos 3 anos de idade, né?
Uhum.
E aí eu comecei a ler com 4 anos de idade. E ninguém acreditava. Não, ela decorou. Aí, até que minha mãe não. Aí comecei a ler a Bíblia, ler outros livros. Onde eu via a placa, eu começava a ler. E eu sempre fui uma criança muito curiosa, sabe? E o meu sonho, quando eu era criança, era de ser jornalista.
Olha só.
Pois é, eu ainda tentei entrar na UFPB naquele tempo do PSS, né? Que tinha o PSS1.
Ah, 2. Já foi depois de mim.
E aí eu não consegui. Então, o meu sonho sempre foi ser jornalista. Na verdade, minha veia é muito comunicadora, né? O meu pai, ele tem, assim, uma boa comunicação. Foi líder, né? Na profissão dele. É líder, na verdade. Então, desde muito pequena, eu sempre fui muito curiosa, aprendi a ler precocemente, muito cedo, e era muito criativa, inventava muita coisa, gostava de brincar sempre com coisas que envolviam a comunicação, e era uma criança um pouquinho desobediente, sabe, assim, teimosa. Vou até aqui confidencializar para vocês um evento que aconteceu comigo, eu acho que eu tinha 5 anos, eu não me recordo da idade exata, se era 5 ou 6. Mas aí o meu pai sempre estudava, e na época ele fazia faculdade também, porque ele é policial militar, mas é professor. E aí tinha um caderno dele em cima da mesa, e eu adorava escrever, eu adorava desenhar. Não sou boa desenhista, tá? Nisso aí eu falhei fortemente. E aí meu pai, e a capa do... Eu me lembro como hoje, o caderno era de arame, e a capa era aquele papelãozinho bem safadinho, sabe? Tinha a capa do caderno era um desenho de tartaruga, e eu queria aquilo pra mim. O desenho da tartaruga. E meu pai disse, olha, tá rasgando. Se você arrancar, você vai ficar de castigo. O que foi que eu fiz?
Rasguei.
Foi de castigo. Então, assim, eu sempre fui muito desobediente, curiosa e comunicadora. Os amigos de painho, às vezes, ficavam impressionados. Como eu tinha, tipo assim, a menina pequena tem uma persuasão dessa, fala tão bem, tem tanta eloquência. Então, eu acredito que, assim, eu comecei a estudar publicidade e propaganda, engravidei de Sofia, né? E aí eu disse, não, eu queria jornalismo, não passei na Federal, vou tentar publicidade e propaganda, que são coisas totalmente distintas, mas envolve a comunicação de uma certa maneira. E não consegui passar, porque fiquei sem grana, tive Sofia pra, enfim. E aí eu paguei uma cadeira de marketing. E aí, Marcos, eu digo que não fui eu que escolhi o marketing, ele que me escolheu, sabe? E de lá pra cá eu me apaixonei, mas eu costumo dizer que realmente é uma coisa que nasceu comigo, a comunicação, a criatividade, sabe? Esse olhar fora da caixa, enquanto muita gente tá focado no agora, por exemplo. Ai, tá todo mundo falando de IA, né? É um assunto também que, inclusive, eu fiz uma especialização para entender como é que funciona o cérebro artificial, porque ele é baseado no cérebro humano, né? Então, toda a inteligência artificial, ela é alimentada através da gente. Então, as pessoas me perguntam, mas por que tu tem duas especializações em neurociência e neuromarketing e foi para inteligência artificial? Para entender, né? Porque as coisas, elas estão interligadas. Então, eu acredito muito no conhecimento. Eu não sei nada, eu costumo dizer que ninguém sabe tudo o tempo todo, que não posso aprender algo novo. E eu me sinto essa criança. Eu falei de mim pequena agora, e eu sinto que essa criança não morreu, porque eu tô agora estudando, eu tô sempre estudando, e pra mim sempre é como se, ai meu Deus, uma novidade, eu não sabia disso, agora as coisas estão fazendo sentido. Então eu acredito muito que a gente, assim, felizmente consegue mudar a vida da gente através do conhecimento, e que ninguém vai saber tudo o tempo todo, e que a gente tem que sempre estar se atualizando.
Inclusive, eu e Emily, a gente se conheceu justamente procurando mais conhecimento. Eu estava voltando a estudar, né? Depois de quase 20 anos depois que eu me formei. Não, 20 não, era 14. 20 tem agora. 14 anos e pouco que eu tinha parado de estudar, né? Me graduei em comunicação. Aí eu também paguei uma disciplina, já no final do curso, eu paguei mercadologia, que no resumo é marketing também, é a mesma coisa. Isso. Né? E eu fiquei doido, né? Eu já tinha trabalhado com publicidade numa produtora aqui de João Pessoa, mas na parte de produção mesmo, né? Não era a parte, vamos dizer assim, pensante da coisa, da estratégia, não. Eu trabalhava na parte do fazer, né? A ideia vinha lá e a gente ia lá fazer. Aí depois, aí aquilo foi me despertando a curiosidade, aí quando deu aquela, disse, eu vou fazer uma pós-graduação, porque minha ideia ainda é depois tentar um mestrado em comunicação, mas eu não sei, tá meio complexo, né, mas a gente tá sempre estudando, independente de graduações e etc, a gente tá sempre estudando, inclusive quando ela tocou no assunto de IA, eu vi até agora há pouco, jogaram uma chamadinha para mim de um curso de IA para jornalistas, né? Olha, porque aí, hoje em dia a gente usa, né? ChatGPT é uma realidade para você pegar, sei lá, um texto de 50, 60 páginas, mas você tem que resumir aquilo ali para entender e para fazer já, e tem o tempo para a gente entregar uma matéria, uma coisa, e a IA hoje em dia facilita. Claro que a gente não vai confiar 100% nela, porque ela tá até aqui, o ChatGPT estava até aqui aberto, tá aqui dizendo, o ChatGPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes. Ele pode trocar alguma coisa de ordem e tal, não sei, né? E a gente errar por causa disso. Então, já agora, para a gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você explicasse já para o pessoal entender o que danado é neuromarketing.
Apesar de ser um termo, né, relativamente novo, o neuromarketing, ele nasceu em 1990. Coincidentemente, o ano que eu nasci, lá nos Estados Unidos. E o que é que acontece, Marcos? Na verdade, a gente já está envolvido em campanhas publicitárias que usam, né, a neurociência, o neuromarketing, há muitos anos. Só que de 4 anos para cá, tem se falado mais abertamente sobre o assunto, e neuromarketing nada mais é do que a psicologia e o marketing juntinhos, né, para tentar entender as motivações, o que é que motiva as pessoas a comprarem, como é que a gente pode influenciar nesse processo de tomada de decisão na hora que um cliente vai comprar um produto, um serviço. Então, resumidamente, é isso. É a psicologia e o marketing juntinhos para tentar entender, né, como é que funciona o nosso inconsciente, como é que a gente... Porque 95% das nossas tomadas de decisões de compras, elas são tomadas de forma inconsciente. Então, a psicologia vem para tentar entender o porquê que essa pessoa está comprando isso quando ela está triste, o porquê aquela cor está influenciando ela a tomar uma certa decisão, o que é que aquela música faz lembrar aquela pessoa, enfim. Então, são um conjunto de ações da psicologia juntamente com o marketing para tentar entender e levar soluções para o cliente.
Inclusive o neuromarketing, se a gente puder esmiuçar mais, ele não está só presente só na parte da publicidade, não. Se você pensar direitinho, uma série, um filme, até nas relações pessoais, o neuromarketing está ali presente, né? Porque é algo que vai influenciar você a fazer alguma coisa. Aí você falou de trilha sonora, por exemplo. Não tem quem não se... Pronto, hoje mesmo a gente estava com a coluna de cinema lá na rádio e eu me arrepiei com a trilha sonora, mesmo não gostando da versão atual, porque a gente falou de Superman, que está estreando, uhum, inclusive hoje, né? No dia, quem está assistindo aqui no dia 10, ouvindo no dia 10, já sabe que está estreando aí nos cinemas o Superman. E gera uma memória afetiva, e é uma coisa que o neuromarketing pode explicar, né?
Isso, inclusive, Marcos, excelente colocação a sua. O que é que acontece? Tem três pilares do neuromarketing, que é a atenção, a emoção e a memória. Quando você fala, eu tô arrepiada de verdade, olha só. Quando você fala na memória, você lembrou do seu tempo da infância, que você gostava, claro, de todo mundo, os meninos, o Superman e nós, as mulheres, né? A Mulher Maravilha, enfim. E aí, o que é que acontece? Existe uma parte do nosso cérebro que a gente chama, né, na neurociência, no neuromarketing, de sistema límbico, que ele está realmente envolvido com as nossas emoções e memórias. Então, quando a gente volta lá no passado, essas emoções, elas vêm à tona. E nesse caso, são memórias boas, memórias afetivas da sua infância, né? De como você assistia esse desenho quando você estava com seus amigos, se você teve irmãos. Então, isso aí é neuromarketing. Então, hoje, principalmente, as marcas estão se utilizando muito do sistema límbico, que é voltado às emoções, resgatando essas memórias. Eu vou dar um exemplo aqui de um show, que a minha filha tem 15 anos e agora está nessa fase de querer ir para as festas, né? Então, lá vai a pai e mãe.
Já sou eu também.
Pois é. Então vai ter o TBT do Safadão, do Wesley Safadão. TBT já remete lá do passado, isso, né? São memórias. E aí, isso, o que é que acontece? A gente foi tentar comprar um ingresso agora à noite e já tá esgotado o primeiro lote. Por quê? Porque quem é da nossa geração, os millennials, né? Eu sou millennial, você é millennial, nossos filhos são geração Z.
Eu não, eu sou X.
Tu é X?
Eu sou...
Deixa eu ser millennial. Aí, o que é que acontece? A nossa geração, as gerações mais, né, mais velhas, a gente vai lembrar lá do tempo, que era o tempo da música boa, do forró de verdade. Hoje em dia é uma mistura de ritmos que a gente sabe que não é nem forró, mas é uma mistura de forronejo, né, como chamam por aí. E aí, o que é que acontece? Eles utilizaram gatilhos mentais, baseado em neurociência, né? A escassez, primeiro lote. Primeiro lote, já vai uma escassez aí, ó. Corre, que senão tu vai ficar sem, né? Resgatou as memórias da gente, que são coisas do passado. TBT de Safadão, as melhores músicas, ele fez aquele auê todo. E isso, né, despertou um sentimento de urgência na gente em comprar. Então, isso é, na prática, um exemplo de neurociência, de neuromarketing.
Uhum. Inclusive, tu me lembrasse um professor nosso, Fábio Bandeira, que quando na aula dele, que ele chegou com o livro dele, aí ele disse, bora gente, que eu só tenho dois livros. Daqui a pouco, misteriosamente, apareceu um terceiro, um quarto livro. Se ele estiver vendo, um abraço para Fábio Bandeira, foi meu orientador, inclusive, na pós-graduação. Mas, além dessas ferramentas, quais ferramentas a gente pode enumerar que faz parte do neuromarketing, né? Além dos gatilhos?
Estratégias, na verdade, né? Ferramentas, uhum, é os aplicativos, isso, que a gente usa, por exemplo. Falando em ferramenta, existem ferramentas que analisam o comportamento do consumidor. Inclusive, o Boticário Abril, né, escancarou que hoje eles realmente, eles têm um NeuroLab e eles utilizam eye tracking, por exemplo. Eles botam uma campanha lá e vai fazendo um mapeamento visual da gente. E aí vai mostrando as zonas quentes. Olha, isso aqui emocionou mais do que isso. Então, vamos melhorar essa campanha para a próxima e assim vai. Isso aí são ferramentas que a gente utiliza, né? Que os neurocientistas utilizam para poder fazer a entrega. E as estratégias de neuromarketing, tem muitas. A gente tem o marketing sensorial, que é uma parte que eu amo, adoro. Que também, Marcos, para você ver, que isso é neuromarketing há muito tempo, né? Mas hoje em dia que as pessoas estão tomando ciência do que realmente se trata. Que a parte do neuromarketing, a parte do marketing sensorial, que a maioria das marcas estão fazendo, as grifes, inclusive, tipo, a Gucci hoje tem uma própria cafeteria, a Louis Vuitton, O que é que acontece? Elas estão mexendo com as sensações. Quem não pode comprar uma bolsa, eu não posso. Infelizmente, não posso. Queria, mas não posso, né? 20 mil, sei lá quantos mil numa bolsa, em mil. Mas um café eu posso tomar. Entende? Então, assim, isso é uma estratégia de neuromarketing. As marcas hoje, as grandes marcas, elas perceberam que o consumidor quer se sentir parte de um meio, quer fazer parte daquela comunidade. Mas ainda existe o quesito, o obstáculo financeiro, o dinheiro. Então, a pessoa que não pode comprar uma bolsa, mas ela quer viver uma experiência com a Louis Vuitton, ela vai no café da Louis Vuitton, por exemplo. Então, isso é uma estratégia de neuromarketing, é marketing sensorial, que aí vai envolver o quê? O olfato, o cheirinho do café, né? A experiência visual, Marcos. Depois tu pesquisa até no Instagram, aí nos sites, enfim, no Google. Tu vai ver os cafés, eles vêm com a logomarca. Ou seja, tá mexendo aqui com a visão. O olfato, o cheirinho do café, a visão, a música ambiente, a audição, né? E no caso de se for ter comida, por exemplo, a textura, aí vai a degustação, o tato, porque você vai pegar, vai sentir a textura daquilo ali. Então, isso também são estratégias de neuromarketing. E como é que a gente pode utilizar isso, Emily? É, para quem trabalha com serviço, no meu caso, no seu caso, né, que trabalha também, a gente vai trabalhar outras partes do sentido. A gente não tem como trabalhar, por exemplo, o paladar, porque a gente não vende um produto físico, não é comida. Mas a gente pode trabalhar a parte visual, nas redes sociais, os vídeos. Por que os vídeos estão fazendo tanto sucesso? Porque é a parte visual. Ele prende a atenção da gente e o nosso cérebro é um fator decisivo. Os três primeiros segundos, eles são decisivos para saber se a pessoa vai se envolver com aquilo ali ou se ela vai sair. Então, aí vem um dos pilares do neuromarketing, a atenção. Eu prendi a atenção daquela pessoa num vídeo, eu prendi a atenção daquela pessoa num stream, né? Eu tenho um podcast, por exemplo. Não sei se o Papiano Podcast tá em alguma stream, tipo Deezer ou Spotify.
Tá, sim, todas elas. Então, antes de vir pro YouTube, inclusive.
Olha aí, você já tá trabalhando as partes do neuromarketing inconscientemente, você já tava fazendo. Você já tá vendendo aí o seu... Vendendo, quando a gente fala vender, não é efetivamente vender. É vender e comprar a pessoa. Eu tô comprando a sua ideia, eu tô aqui com você.
Inclusive, já que Emily já tocou no assunto, quem for escutar o Papiano Podcast no áudio vai ter uma experiência diferente da nossa aqui no vídeo. Porque aqui você tá vendo o vídeo, tá vendo a conversa, beleza. Lá no streaming, no áudio, você vai ter uma sonorização, vai ter alguma coisa a mais. Então, é uma experiência diferente daqui. São duas experiências diferentes com o mesmo conteúdo.
Tá vendo aí, Marcos? Então, isso já é neuromarketing na prática. Você tá fazendo isso daí. Então, muitas vezes os meus clientes chegam assim, Emily, eu tenho clientes de segmento alimentício, de vestuário, de descartáveis. Enfim, uma infinidade de experiências também, né? Quero até mandar um beijo para ela, acredito que ela esteja nos assistindo. Que é a Keula, que ela é dona de uma agência lá no Chile. Quem for pro Chile, já aproveite.
Eu acho que deve ser ela que tá aqui, que mandou esta mensagem aqui. Que está ansiosa, deve ser ela.
Ela mesma. Ela trabalha com venda, né, de passeios lá no Chile. Inclusive, eu indico, eu fui cliente dela. Hoje a gente tá nessa troca, né? Eu fui cliente dela, hoje ela é minha cliente. E ela, por exemplo, ela não vende um pacote de passeio. Ela vende uma experiência, ela proporciona uma experiência. Então, sempre os meus clientes me perguntam, Emily, mas como é que eu posso aplicar o neuromarketing nisso aqui? Aí eu vou explicando na prática. Olha, a sua padaria, por exemplo, uma música ambiente, aconchegante, que os shoppings utilizam muito isso. Aquilo vai envolvendo a gente, Marcos, a gente vai passando um tempo que nem percebe. Por exemplo, o shopping não tem relógio e a gente não consegue ver a luz do dia. Para quê? Para que a gente consiga passar por mais lojas, passar mais tempo por lá para poder consumir.
Porque dar até outro exemplo. Supermercado. Você notou que tudo que é supérfluo está lá na frente e feijão, arroz, está tudo lá atrás? Atrás.
Sabe por quê? Porque aí vem a compra por impulso, que é quando age lá aquela parte inconsciente da gente que compra, né, em 95%. Das nossas compras, elas são feitas por impulso. E do chocolatinho, nem tava com fome, mas tá ali à minha vista. Então, os supermercados, excelente colocação. Eles utilizam muito isso, inclusive também colocam essas coisas mais supérfluas, né? Por exemplo, coloca perto do que a gente precisa comprar do essencial, bota lá um supérfluo na altura da nossa visão para despertar um desejo. Eita, vou levar isso aqui. Eu nem tô precisando, mas eu tô vendo aquilo ali, eu levo. Entende? Uhum. Então, eu sempre trago isso para eles. E a memória. Muito cliente fala assim, Emi, mas eu vou postar essa foto de novo. Vai. Sabe por quê? Porque eu vi e Marcos viu. Mas quem tá entrando no teu perfil agora não viu. E eu e Marcos, que estamos aqui todos os dias, a gente vendo, uma hora a gente vai querer comprar. Porque a memória, quanto mais eu vejo aquilo ali, uma hora eu vou querer aquilo para mim. Então, são os pilares, os três pilares, né, fortes do neuromarketing, que é a atenção, chamou a atenção, prendeu a atenção, emocionou. Neuromarketing é emoção, venda hoje é emoção. E por último, a memória.
Aí você tocou num ponto bem importante. Por que as emoções são mais poderosas que a razão na hora que a gente toma uma decisão?
Então, envolve, lá vem lá, o sistema límbico de novo, novamente, né? O que é que acontece? Por exemplo, eu vou falar por mim que sou mulher. Quando a gente tá triste, mulher, a gente quer fazer o quê? Quando tá TPM, então, quer um docinho, né? Uma parte inconsciente da gente necessita, deseja aquilo ali. A mesma coisa acontece quando a gente vai comprar. Por exemplo, você falou do supermercado, a gente vai fazer feira. O que é que a gente precisa comprar, efetivamente? Feijão, o que a gente come? Feijão, arroz, leite, ovos, são coisas que a gente precisa. Mas por que diabos a gente vai levar um leite condensado, um chocolate para fazer um brigadeiro, uma coisinha aqui, uma coisinha ali? Porque é o lado inconsciente da gente. Aí a gente, na hora, a gente não vai raciocinar, vai só comprando. Mas depois acaba aparecendo uma ocasião para a gente utilizar aquilo ali. E isso, Marcos, é feito. Você falou no começo que você fez, pagou uma cadeira de mercadologia. E lá atrás você deve ter estudado. Estudo de mercado. Isso. Tudo que a gente faz hoje é analisado. Olha, nas redes sociais, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma empresa, eu não vou dar nome, pode falar nome?
Sem problema.
Pode, então vamos embora.
Se eles, inclusive, quiserem patrocinar, tá tudo
melhor
certo.
Melhor ainda. A Ferreira Costa, por exemplo, quando a gente entra na Ferreira Costa, não sei se tu já foi lá, vai ter um telão.
Eu não fui na daqui, eu fui na de Recife quando eu morava por lá.
É. Pronto, quando você for, você vai ver. Aí tem lá o telão. Quando a gente entra, o telão já tá fazendo escaneamento da gente. Aquilo ali é inteligência artificial, é a IA, certo? Mas por trás também, com certeza, deve ter algum especialista em neuromarketing. Porque aquilo ali vai fazer um mapeamento de quais corredores são mais visitados, quais produtos são mais comprados. Tu tá entendendo? E estrategicamente, o pessoal do visual merchandise, quando vai fazer a troca de vitrine, eles vão fazer esse movimento. Tu tá entendendo? Então, assim, a gente compra de maneira inconsciente, mas quem vende sabe todos os passos do que a gente tá fazendo e vai orientando. Por exemplo, o tráfego pago, pra gente que é da área de marketing, né, digital. Quando a gente vai fazer uma campanha de marketing, de tráfego pago no Instagram, por exemplo, eu não vou falar do Google porque é mais complexo e muita gente não investe.
É,
então,
é bem diferente.
Né? Alguém que tá aqui vai fazer lá. No Instagram, o próprio Instagram, ele vai dando insights pra gente. Esse determinado público aqui, essa foto engajou mais, esse vídeo engajou mais, e aí a gente vai fazendo o teste. Tem o teste A e o teste B. Aquilo ali, Marcos, não é... Ah, tá ali pra fazer um teste. Não, aquilo ali é um teste, mas é uma análise. Ou seja, ele sabe o que as pessoas estão procurando. Então, ele ajuda a gente a fazer o tráfego pago direcionado. Muita gente fala assim, Emily, eu falei um negócio com minha amiga, do nada apareceu para mim. O microfone tá ligado, a gente tá sendo escutado aqui. Uhum. Inclusive, parece loucura, mas tem televisão com um sistema Android, por exemplo, uma televisão aqui de casa, ela tem um sistema Android e ela tem microfone. Quando eu assisto muito YouTube na televisão, aí eu tô falando uma coisa, de repente uma propaganda, eu digo, mas olha, rapaz, tá em todo canto. Então, assim, quem trabalha com neuromarketing, que entende das emoções, onde é que eu vou tocar? Para mim, a referência hoje sempre foi, não é porque eu trabalhei não, é o Boticário. Boticário sabe, inclusive esse ano eles inovaram na campanha, né, do Dia das Mães, colocaram as tentantes, as mães que tentam ser mãe e não conseguem. Eu achei aquilo fantástico. Porque a gente fala tanto no Dia das Mães de quem é mãe, mas aquelas mães que perderam, engravidou e perdeu seu bebê, aquela mãe que tá tentando e não consegue. Ou seja, emoção. Eles começaram a pegar aquela dor e transformar em emoção. E, consequentemente, vão vender produtos para aquelas mães tentantes. Por quê? Porque elas vão se identificar com a marca, entendeu, Marcos? Isso é neuromarketing.
Inclusive, tem um exemplo bem... que eu até falei lá na rádio, quando tu fosse lá, E numa oportunidade, quando eu estava trabalhando na CDN, eu estava com a Adriana Costa. E a gente estava conversando. E eu disse, rapaz, eu acho que de noite eu vou pedir um yakisoba e não sei o quê. Inclusive, eu estou até com o celular aqui de novo. Daqui a pouco vai estourar as propagandas. Aí, dito e feito, quando eu abri, por um acaso, abri o Instagram, já veio a propaganda de yakisoba. Mas por quê? Tudo tem toda uma estratégia. Não é só porque a gente falou, não. Porque, primeiro, quando a gente faz um tráfego pago, a gente vai dizer a idade do público que a gente quer atingir, se é homem, se é mulher, a região que mora, e etc, etc. Então, ele vai pegar todas essas informações, mais o interesse, que foi o caso aqui do yakisoba, aí vai dizer, opa, ele aqui tem 40 e poucos anos, ele é de João Pessoa. Opa, eu tenho esse anunciante aqui, ó, que tá querendo vender yakisoba, vou jogar para ele. Bom, aí joga para mim. E assim funciona. Mas outro ponto muito importante, falando de experiência, eu acho que você deve ter notado, nós homens principalmente, a gente notou, que hoje em dia é praticamente unânime as barbearias não ser só para a gente cortar cabelo e fazer a barba.
Vai ter uma cervejinha para vocês tomarem, vai proporcionar sempre uma experiência a mais, né? Tem umas que colocam sinuca para enquanto você está esperando fazer a barba, você vai lá jogar. Isso também é um estudo de mercado. Inclusive isso, Marcos, para a gente aqui é meio que novidade, mas fora do Brasil isso acontece.
Sim.
Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tem uma professora minha que ela é do Paraná e hoje ela está morando nos Estados Unidos. Ela está passando um tempo lá e eu estou acompanhando muito ela. Eu até indico também, quem quiser, fique à vontade, seguir a professora Maria Aves. E ela sempre está colocando lá. E lá, tipo assim, brasileira acaba copiando, tá trazendo as coisas dos Estados Unidos para cá. Isso é um fato. Mas eu gosto muito também de analisar o comportamento dos chineses, dos coreanos, dos japoneses, né? Porque hoje em dia, a maior potência comercial é a China. Isso é um fato, assim, que a gente não precisa discutir, porque todo mundo tá sabendo disso. Então, assim, quando a gente fala muito no Instagram, mas muita empresa ainda tá perdendo tempo de não ir pro TikTok. Eu fui o ano passado pro RD Summit e eu fiquei de cara, eu disse, eu não acredito, porque eu assisti uma palestra da CEO aqui no Brasil, e ela falou que o TikTok não é uma rede social, é um stream, né, entretenimento. Sim. E eu não sabia, eu achava que era uma rede social, seguidores e tal, mas não é. E aí ela falou uma coisa, e ela mesma, ela falou abertamente que o TikTok é uma empresa, né, de lá, do Oriente. E aí ela falou o seguinte, muita coisa que a gente traz pra cá, pro TikTok no Brasil, é as experiências dos chineses, eles trazem e tal. Aí ela já falava muito tempo nas live shops, né? Tipo, Virgínia faz muita live no Instagram, então as pessoas, oxente, agora que vai vir pro TikTok, na verdade lá na China já existia, era um monte de celular e as pessoas vendendo ali, tararara. E Virgínia também é uma pessoa que é muito, a equipe dela acredito que orienta, com certeza, né? Orienta muito bem ela, e ela foi uma das pessoas que trouxe essa inovação para o Brasil no Instagram antecipadamente, antes de todo mundo. Mas é uma tendência que já acontecia lá fora. Então acaba que assim, tudo que acontece aqui no Brasil, infelizmente, Marcos, vem bem depois. Já virou febre lá, já nem tem mais graça e a gente traz para cá. E o que eu digo hoje para todos os meus clientes é o seguinte, se você vende pão, se você vende bolo, se você, enfim, você não precisa ver só os seus concorrentes de padaria, não. Siga perfis, conheça profissionais da área de arquitetura. Emily, o que danado pão tem a ver com arquitetura? Tem tudo. A parte estética, comida visual, né? Então, assim, a gente tem que parar com isso de, ah, meu Deus, o meu concorrente tá fazendo isso. Eu não fico analisando quem trabalha com consultoria de marketing, não. Eu vejo outros tipos de prestação de serviço, entende? Então, tem que pensar fora da caixa, tem que olhar. Não vou ficar seguindo só isso aqui, não. Eu vou ver de uma maneira diferente.
E outra coisa também que influencia muito e ninguém nota é a questão das cores, né?
Totalmente.
Inclusive, vocês estão notando aqui que os créditos. Deixa eu tentar apontar aqui. Aqui, nossos créditos aqui é azul e branco. Tem uma finalidade para ser azul e branco. Redes de lanchonete geralmente usa vermelho, amarelo, porque cada cor Isso aí, o que eu tô falando é neurociência. Ela comunica uma coisa. Você já pensou, por exemplo, se um hospital ele fosse totalmente amarelo?
Meu Deus do céu, a loucura que ia ser isso. Todo mundo ia querer estar no hospital. Eu preciso fazer uma consulta agora. Queria despertar uma urgência, uma criatividade, uma ansiedade, entende? E isso, Marcos, assim, as pessoas ainda meio que não acreditam muito, mas a cor influencia bastante. Muito, muito mesmo. O que é que acontece? O McDonald's, por exemplo, utiliza, né? Os arcos são amarelos por quê? Pra chamar a atenção, né? Uhum. O vermelho tá ali, ó, intencionalmente, que é a urgência. Caramba, eu nem tô com fome, mas eu tô vendo aqueles arcos amarelos. E aquele vermelho ali, ai, vai me dar fome aquilo ali. O Burger King utiliza o azul. Azul é o quê? O azul passa credibilidade, confiança. O Facebook usa a cor azul. Então, o Burger King quer... Ele comunica que é uma rede de fast food de confiança, de credibilidade. E o vermelhinho ali, o quê? Urgência. Você tá com fome. Venha-se embora comer. Então, se a gente for analisar, a maioria das marcas do segmento alimentício, ela vai ter uma corzinha vermelha, um tonzinho amarelo, o tom azul também, dependendo do segmento. Eu não sei se é a pizza Now, que é azul com vermelho. Eu não me lembro agora, mas ou é amarelo com vermelho. Ou é a
Domino's. Eu vou até olhar agora.
A Domino's eu sei que tem azul. Ou seja, se a gente for parar para analisar, a maioria vai ter. Por exemplo, as padarias utilizam muito os tonzinhos pastéis, mais clarinhos, porque remetem o quê? Ao trigo, né? Como é que fala? A flor do trigo? É aquilo? Aquilo é o quê? O trigo em si. Eles utilizam.
É tipo. Eu já ouvi falar que é tipo uma espiga, sei lá. Depois,
Mas eles usam esses tonzinhos pastéis, né? Tem. Por que a área de nutrição usa o verde? Porque é a área da saúde, né?
Isso.
Então, querendo ou não, remete à saúde. Você tem que se cuidar. A área do marketing, da engenharia, a engenharia civil, a arquitetura, usa o azul por quê? Porque passa essa credibilidade, a confiança, a gente realmente está ali para solucionar problemas, né? Marcas que usam a cor preta são marcas que querem passar confiança, poder, autoridade, mas cuidado, nem toda marca deve usar preto, viu? Pode ser um tiro no pé também.
Uhum. Inclusive, eu tô olhando aqui a marca da Pizza Now, ela é amarela e vermelha, mas eu vi aqui algumas lojas, nas lojas ele usa azul nas paredes.
Tá vendo? Né? Então é isso mesmo, eu não tô doida não.
Não é a marca propriamente, mas na loja, no ambiente, na ambientação da loja, é que eles usam o azul. Inclusive, a gente tava falando lá na rádio, do rebrand, né, que é a mudança, né, da marca, né, a inovação da marca. E recentemente, inclusive, o McDonald's foi uma que fez, tá fazendo, né, ainda um rebrand. E antes, você entrava na loja, era amarelo e vermelho, e hoje ela tá usando as cores mais sóbrias, né? Isso foi um tiro no pé.
Inclusive, Marcos, ontem eu estive no McDonald's dos bancários e fui no Mac Café. Eu disse, não, peraí, eu amo café, eu sou uma pessoa que ama café. E todo neurocientista, ele gosta de sair para ficar observando o que o povo tá fazendo. Não é porque a gente é doido, não. É porque a gente quer entender realmente, né?
Uhum.
E aí você falou no McDonald's, é muito importante, essa questão do rebranding. O que é que acontece? Eu, particularmente, não curti muito o preto. Porque o preto... Mas eu entendi. Eles querem comunicar que eles são uma rede de fast food, né? Norte-americana, consolidada, é uma autoridade. É isso que eles querem passar. No segmento, eles inovaram, foram eles que começaram e tal. E eles não deixaram o arco amarelo de fora e nem o vermelho. Continua, certo? Mas quando a gente entra dentro lá do McDonald's, pelo menos desse novo que eu fui, aí tem a paredona do Mac Café, é preta, com nome branco. Eu achei super elegante. Passa uma sofisticação, sim, realmente. E uma coisa também, eu que frequento muitas cafeterias. Gente, pelo amor de Deus, saiam da cor rosa. Ai, mas é porque o povo gosta. Pra tirar foto. Mas assim, fica aquela coisa infantilizada, sabe, Marcos? Eu tô falando uma experiência minha como consumidora. Existem diversas cafeterias aqui que estão indo pro azul marinho, eu achei o máximo. Muito bonito, não é porque azul é minha cor preferida, não. Mas ficou uma coisa sofisticada, elegante e passa realmente aquela comunicação de tipo assim, ó, nós somos autoridade, nós produzimos o melhor café, nós vamos te proporcionar a melhor experiência. E de fato, as cafeterias que eu fui com esses tons de verde escuro, de azul, realmente me proporcionaram uma experiência bacana. E aí o McDonald's ontem eu fui, eu disse, caramba, eu vou pedir. Aí tem uns combos bem baratinhos. No café da manhã tem o queijo quente, que é o misto, né? Com café R$7,90. Mas como eu fui já no finalzinho da tarde, eu pedi um cappuccino e uma média luna. Deu R$13,00. Achei baratinho, um valor bacana para um lanche rápido, assim. O cappuccino bem suave, para ser de rede de fast food, assim, eu achei bom, gostei. E a experiência que você tem, vem no copinho, que lembra muito a Starbucks, aqueles copinhos de papel com a tampinha, sabe? Eu achei super charmoso. E dá vontade de você realmente fazer uma foto daquilo ali. Depois eu vou até postar um conteúdo falando sobre essa experiência do marketing sensorial, que também é neuromarketing. Então, assim, eles acertaram nessa comunicação, porque o café, o grão do café, ele é aquele marrom escuro, né? O preto quis passar aquele lado sofisticado, estamos... Então, assim, analisando agora, eu tô entendendo que eles estão realmente querendo comunicar e estão entregando o que eles estão querendo comunicar na experiência do cliente final, entendeu?
Uhum. Inclusive, falando de cores, né, e foi um exemplo que eu até utilizei na nossa última conversa, que é a da Coca-Cola, né, porque todo o planeta a Coca-Cola é vermelho com branco, as letras brancas e ela é vermelha. Só existe um lugar no mundo que a Coca-Cola é verde, é lá em Manaus, isso.
É em Manaus, por conta do Parintins, né, que tem o... Eita, Jesus, esqueci agora. Tem
os
bois.
Festival.
Cada um, e eles têm vermelho. Aí, pra não dizer que a Coca-Cola tá prestigiando uma ou outra, eles decidiram...
É o caprichoso. Eu vou até olhar pra não cometer... Ave Maria, eu cometi erro. Eu trabalhei numa empresa que a sede é lá. Deixa eu ver. Se eu não me engano, o caprichoso é o vermelho e branco.
E foi garantido.
Né? Agora eu vou ver aqui. Mas um é branco e o outro é vermelho e branco. Deixa eu ver aqui, bem garantido. Só para eu saber, vendo um, eu já digo quem é quem. Exatamente, o garantido é o vermelho e branco, então eu não errei. O azul e branco é o caprichoso. Então, para não puxar a sardinha para o garantido, eles optaram por ficar neutro, no verde. Até porque eles, lá naquela região, eles têm uma marca também que eles fizeram questão de comprar, que foi um Guaraná que agora se espalhou, todo mundo conhece, mas era uma coisa só de lá do Pará, que é o Jesus.
É do Maranhão, não?
É Maranhão, exato. Maranhão. Isso, mas é região.
Eu conheço o Guaraná Jesus através de um antigo namorado meu, quando eu era adolescente. Ele ainda era cor-de-rosa, tinha um gosto de chiclete.
Ainda tem. Ainda tem.
Era super novidade. Na época, eu só fiquei conhecendo porque ele viajou pro Maranhão e trouxe pra mim. Ele disse, é um refrigerante. Eu disse, é não. E eu tive essa experiência, realmente. E a Coca-Cola foi lá e comprou, né?
É. E ela comprou vários refrigerantes. Ela comprou vários refrigerantes justamente nesse sentido. Quando eles viram que estavam perdendo o mercado para alguma coisa regional, para não sair perdendo, disse, vamos comprar porque a gente detém o mercado. E muitas marcas eles continuam mantendo com a mesma fórmula, tudo. E isso o neuromarketing vai explicar também, né? Porque já é uma coisa que já é uma tradição.
É porque que acontece? Nesse caso, o nosso cérebro, Marcos, é muito doido isso. Na verdade, o nosso cérebro, ele tem aversão à perda. Ele não quer ganhar, ele não quer perder. Então, aí o que acontece? A Coca-Cola, justamente, ela não queria perder o mercado dela lá no Maranhão, no Norte, né? Foi que ela fez, não, eu vou comprar. Porque se eu trouxer o inimigo pra mim, eu não vou perder, eu vou ganhar. Então, o que é que a gente costuma dizer, né? Os neurocientistas, quem estuda neurociência, neuromarketing, sempre vai dizer a mesma coisa. Não é o ganhar, não é o ganhar. Quando a gente fala assim, por isso que quando a gente fala dos gatilhos mentais, né? Últimas unidades, compre agora, não fique de fora. Isso são gatilhos. Por quê? Porque se eu perder, eu vou ficar arrasada. Às vezes a gente nem tá precisando de certo produto, certo serviço, certa experiência. Mas a gente não quer perder, a gente não quer ficar de fora daquilo ali. Então, o cérebro humano, ele funciona dessa maneira. Ele tem aversão à perda. Na verdade, não é que ele quer ganhar, ele só não quer perder.
Agora, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. É possível a gente prever se uma campanha vai dar certo através do neuromarketing?
Não, a gente não consegue dar essa certeza. Por quê? A gente consegue chegar ao máximo né? Assim, não, eu tenho, Marcos, eu não vou te dar certeza de que essa campanha ela vai vingar. Eu posso te dar 90% de chance. Porque o cérebro humano, gente, a gente é humano. O que é que acontece? A gente analisou, estudou aquilo ali tudinho. A gente sabe que pode acertar em 90% dos casos. Mas esses 10% é o lado humano, Marcos, que vai falar mais alto. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, se alguma pessoa, algum especialista de neuromarketing chegar, não, eu te dou 100% de certeza, pode ter certeza que ele não estudou neuromarketing, neurociência, não. Ele tá mentindo. A gente não tem essa certeza. Porque as emoções é uma roda gigante. Tá entendendo? No dia, por exemplo, certo, eu fiz uma vez uma compra que eu me arrependi até hoje. Eu troquei de telefone no calor da emoção. Não, eu vou comprar. E aí meu marido já tinha dito, não, amor, esse não presta, compre esse e tal. E eu, não, emocionadíssima, né? Não, eu vou comprar porque ele é o mais novo, né? E foi uma experiência terrível. Comprei no calor da emoção. Ou seja, se eu tivesse esperado um dia depois, aquela vontade tinha passado. Eu não tinha comprado e não tinha tido a experiência negativa. A mesma coisa, né? Respondendo a sua pergunta, é isso. Hoje eu tô querendo isso. Será que amanhã eu vou querer? Então não tem como a gente dar 100% de certeza de que uma campanha vai ser positiva, vai dar bom ou não. Não tem como.
Tá curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
A gente pode afirmar, inclusive, que a base do neuromarketing é a manipulação?
Não, de forma alguma. Quem manipula pode ser tudo na vida, é charlatão, mas ele não trabalha com neuromarketing, não. O que acontece, como em toda profissão, a gente tem a nossa ética, né? Mas isso vai de profissional, vai de caráter, vai de N fatores. Mas o que é que acontece? A gente não pode, de forma alguma, influenciar a pessoa para comprar uma coisa que ela não precisa, ou que, enfim, vai acontecer, vai, Marcos, porque em toda profissão tem isso. Vendedor é mestre nisso, em vender, porque o vendedor tá ali para vender e ele ganha com a venda. Mas o profissional de verdade, não, ele não vai fazer isso, não. O que é que a gente vai fazer? A gente vai entender a motivação de compra dele, aí no caso dele ficar indeciso, será que sim, será que não? Aí a gente vai influenciar ele, mas porque ele já quer aquilo ali. A gente não vai manipular ele, a gente vai influenciar ele a tomar uma decisão, mas manipular não.
Uhum. Então a gente pode até dizer que esses digitais influencers, na prática, não são digitais influencers.
Não, Virgínia é uma manipuladora. Né? Tem muita gente perder, inclusive eu vi até uma professora, essa semana ela postou, dizendo uma matéria, Marcos, que o ano passado, 30%, se eu não me engano, a porcentagem de pessoas que não fizeram, começaram, abriram uma matrícula na faculdade e não conseguiram estudar. Por quê? Porque estavam viciados em bet. Nossa. Diga aí, o dinheiro que seria para pagar o seu conhecimento, o seu futuro, a pessoa investiu no jogo do tigrinho. Porque uma manipuladora fez elas acreditarem, entende? Então, esse é o lado ruim de você influenciar alguém. Quando se diz influenciadora, tem pessoas que vão influenciar você pro bem e tem gente que vai influenciar você pro mal pensando em si. Então, para mim, no meu ponto de vista, não é. Virgínia não é influenciadora, ela é uma manipuladora. Ela manipulou assim como outros, né? Mas assim, eu falo dela porque o caso dela realmente foi um que ela ficou muito rica manipulando o povo a jogar e tal. Teve o caso de VTube, que na época que fazia também. Saiu até o coisa do CapCut lá, do aplicativo. Ela manipulou para influenciar o povo a comprar. E ela mesmo um dia desse abriu, dizendo que se arrependia, que se converteu. Enfim, então assim, é muito ruim isso, sabe? Quando você tem um alcance muito grande, que as pessoas confiam em você. Porque se você não tiver um caráter bom, você vai influenciar as pessoas para fazerem coisas erradas. Isso é muito triste. Imagine, 30% da geração Z, inclusive, deixar de estudar para jogar. Por quê? Porque eles são imediatistas, querem ganhar dinheiro, Marcos, de maneira rápida e agora. É para ontem, entendeu?
Agora sim, como é que a gente pode, inclusive, usar o neuromarketing de maneira responsável, que não prejudique as pessoas e a gente consiga os nossos resultados?
Pronto, fazendo tudo que eu já falei desde o comecinho, né? Por exemplo, analisando o comportamento do seu potencial cliente. E Emily, como é que eu vou fazer isso? Você tem um Instagram, lá no Story tem uma ferramenta chamada enquete, caixinha de pergunta. Você deixa lá enquetes já com respostas que te orientem. Por exemplo, sim, não, não. Sim, eu tenho interesse. Você tem interesse em comprar X produto? Sim, eu tenho interesse. Não, no momento não. Não só o sim ou não. Porque o sim ou não é sim ou não. Então você tem que botar enquetes que direcione você para entender o comportamento do teu consumidor. Porque você só consegue atender se você entender. As caixinhas, abrir as caixinhas lá também bem específicas, o que você precisa extrair daquele pessoal ali e analisar. No ponto de venda, lojas que têm câmeras, por exemplo, sempre fica de olho nos maiores horários de pico, por exemplo, a hora da manhã, padaria, um exemplo da padaria aqui, que é quando a gente vai comprar o pão, e o finalzinho da tarde, que é quando a gente tá pegando as crianças na escola, vai comprar pão e vai para casa. O que é que as pessoas costumam comprar? Elas compram pão, elas compram ovo, manteiga, nananã. Você vai analisar aquilo ali, coleta essas informações e você vai oferecer soluções para elas através de produtos e serviços. Essa é a maneira ética e correta de você aplicar o neuromarketing de maneira simples e prática aí no negócio.
Uhum. E além de você saber do que o seu cliente quer, você também tem que analisar vários dados, né? Porque os dados, como diz, os números, né? Que eu achei, inclusive, na época que eu fui fazer a pós-graduação, que eu não ia mexer com matemática, mas é matemática o tempo todo. Né? Inclusive, eu descobri que eu já estava trabalhando com marketing antes, quando eu estava como assistente de planejamento lá no call center aqui. É matemática o tempo todo para a gente saber qual horário que tem mais atendimentos a ser feito, qual horário está mais ocioso, porque aí a gente sabe como jogar mais pessoas para atender, menos pessoas para atender, quando a gente vai precisar das coisas. Mas assim, a gente fazendo uma futurologia, como o neuromarketing vai evoluir nos próximos anos, né? Que agora vamos dizer assim, está na crista da onda, podemos dizer assim, né? Porque ele já é bem mais antigo. Isso. Mas como é que ele vai evoluir daqui para frente?
Então, Marcos, já tem 35 anos, né, que o neuromarketing existe. E o que é que acontece? Neuromarketing é neurociência. Neurociência, psicologia e marketing. Não tem para onde fugir. A gente, principalmente quem estuda o lado da psicologia, o lado da neurociência, o marketing, que é mercado em ação, traduzindo, né? Que é uma palavra do inglês. Então, não tem como a gente ter, isso aqui vai ser assim o resto da vida. Não, está em constante evolução. Hoje em dia, as pessoas passaram a ter ciência, consciência do que é o neuromarketing, já estão começando a entender que só vende quem emociona, quem encanta, quem emociona, quem se relaciona. Marketing também é relacionamento. Então, o que eu, como especialista de neuromarketing, vejo daqui para os próximos anos são cada vez mais empresas em busca de profissionais como a gente. Em busca de conhecimento também é importante. Mesmo que você contrate o meu serviço, você também estudar um pouquinho para entender. Até para dizer, melhor, eu preciso disso aqui. Né? Então, é uma educação em conjunto da gente. Eu nunca parei de estudar neurociência, neuromarketing, nunca. E o profissional que diz, eu sou especialista em tal coisa, eu tô falando em neuromarketing porque eu sou especialista nisso, e parou de estudar, ele deixou de ser especialista. Ele se especializou um tempo atrás. Então, assim, o modelo de comportamento humano tá mudando, sabe, Marcos? E o que eu vejo cada vez mais, com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, eu também fiz a especialização em ciência de dados e inteligência artificial. Por mais que a inteligência artificial venha para somar com a gente, o que é que acontece? Ela está esgotando a gente mentalmente. Então, o que eu vejo daqui para frente são empresas que investem tanto nas mídias online, que é importante a gente estar no digital, mas aquelas que também têm um bom marketing nos pontos de vendas. O marketing off, que não morreu, gente. Vou falar mais uma vez. Rádio não morreu, todo mundo ouve rádio, eu ouço rádio todos os dias. Ah, mas porque tu já tem 35 mais? Não, todo mundo escuta. Se eu tô no carro, eu tô lá. Quem é jovem, eu digo pela minha filha, escuta podcast, escuta streaming, tá no YouTube. Então as mídias tradicionais, elas não morreram. E elas também fazem parte do neuromarketing. Então daqui pra frente, Marcos, a gente vai ver muito todo mundo voltando a anunciar em rádio, em TV. Jornal hoje não existe mais, mas o que é que existe hoje? Né?
Outdoor, os sites, né? Os portais, né?
Blogs, isso. Então assim, não morreu. Um exemplo muito forte disso é o McDonald's, por exemplo. Inclusive eu vou dar não vou falar do McDonald's não, vou falar agora do final de semana. Eu viajei, acho que a gente tá chegando já no finalzinho, eu vou só sintetizar aqui, dar um exemplo que eu fiquei assim, apaixonada. Eu vou até postar isso no feed, eu postei nos stories. Tá acontecendo o roteiro, né, Caminhos do Frio aqui na Paraíba, e começou em Areia. Esse final de semana nós estávamos lá e a Secretaria de Turismo, a Comunicação Marketing da Paraíba, assim, tem meu respeito, Marcos. Eles colocaram tipo um jogo americano divulgando Caminhos do Frio, Areia. Aí colocaram de um lado a história da cidade de Areia. Cara, eu tô toda arrepiada, ó.
Uhum.
Do lado de cá, eles fizeram uma palavra cruzada pra gente encontrar as palavras-chave que estavam lá na história de Areia. Isso é marketing, Marcos. Sabe? É marketing turístico, é marketing, tá fortalecendo a cultura ali de Areia. Então, isso é uma mídia off, né? As pessoas estão muito
empoladas. Eu posso até falar do que eu fui pra Areia, mas ano passado. Esse ano não. Uhum. Ano passado eu fui a trabalho, né? Cobri justamente que foi a abertura. A abertura é sempre em Areia. E assim, a gente foi olhando que tudo envolve, não é um evento solto, é uma verdadeira experiência. Opa. Inclusive o preparo das pessoas em receber, né? A gente, claro que a gente foi, né, como dizer, eu fui numa comitiva com vários outros colegas do jornalismo, mas a gente chegou do restaurante que a gente foi para o jantar. Claro, foi tudo custeado pela PBTU, aquela coisa toda, para a gente cobrir. Mas eles estavam preparados para receber, para oferecer coisas locais, para dizer, falar do prato, porque aquele prato é daquele jeito. Então, isso é tudo uma experiência, né?
Isso é marketing. Menina, eu tô arrepiada, ó. Eu disse, cara, eu demorei tanto tempo para vir conhecer a cultura do meu estado. E assim, as camisas, todos os restaurantes que eu visitei estavam todos com a camisa do caminho. Isso é marketing off, gente, também. Sabe, eu fiquei assim, eu fiquei apaixonada. Caramba, eu queria conhecer a equipe que tá por trás disso, porque eu queria dar um abraço em cada um e dizer, cara, é isso. Camisa, em todo restaurante tinha lá esse jogo americano de papel. E isso, a gente nem percebia a demora do prato, porque tava lá na palavra cruzada e olhando e conhecendo a história, sabe? Então, assim, isso também é marketing. Então, daqui pra frente, eu vejo muito as empresas voltando pro lado humano. Quando a gente fala em humanização, não é colocar um chatzinho para responder lá de forma humanizada. Não, humanização é isso. É proporcionar uma experiência através de um olhar humano. E eu fiquei, assim, encantadíssima. E daqui pra frente, eu vejo todo mundo voltando lá pra trás. Aí volta a história do sistema límbico, né? As emoções, memórias. A gente vai resgatar aquelas memórias, que é o que as grandes marcas já estão fazendo, perceberam, estão fazendo. E quem precisar, né, de uma consultoria de neuromarketing, estou aqui com o maior prazer do mundo.
Inclusive, né, se a gente for usar outro exemplo, o próprio rádio, né? Apesar que a gente está em vídeo agora, mas depois a gente vai para áudio, isso aqui nada mais é do que um programa de rádio para você consumir a qualquer momento, a qualquer hora, né? Você que está aqui ao vivo, né? Tem algumas pessoas ao vivo escutando agora, mas você depois vai poder tanto consumir aqui em vídeo, depois em áudio e etc. Mas assim, o rádio mesmo, aí eu vou puxar lá de 1900 e cocada, né? Eu cresci escutando rádio AM. Rádio AM. Que muitas vezes a gente nem sabia nem como eram os locutores, a gente ficava escutando, imaginando. Então a gente começava a usar da imaginação. Hoje não, gente,
as telenovelas são exemplos disso, né? Faziam sucesso.
As rádios, isso. Então, hoje a gente tem câmera, tudo, mas tem muita gente, inclusive, que ainda hoje prefere ouvir do que tá assistindo.
Isso mesmo, é verdade. A rádio, assim, pra mim, para mim, como consultora de marketing e especialista em neuromarketing, é um canal, assim, maravilhoso para investir, para você divulgar, sabe? Televisão, a gente sabe que é um pouco mais caro. Cara, começa pela rádio, faz um teste, sabe? Ah, Emily, eu não sei se vai dar resultado. Tudo dá resultado, mas não vai ser do dia para noite. Não adianta anunciar um mês e querer resultado, né? Uhum, então, assim, eu digo para os meus clientes, vamos ser conscientes, tudo é questão de teste no marketing, principalmente no neuromarketing, não existe receita pronta. Se disser que tem, é mentira. É um charlatão, tá querendo só ganhar o teu dinheiro aí. Então, tudo é teste. Como tudo na vida, é experiência. A gente vai testando, vai validando, deu certo, vai fazendo. É isso que acontece.
Inclusive, né, já puxando a sardinha para o nosso lado, se quiser anunciar no rádio, Rádio Norte FM, que é onde a gente trabalha, eu apresento um programa lá junto com a Cláudia Carvalho, né? Então, anuncia ali com a gente, porque eu tenho certeza que teu público vai procura Sávio Romero, inclusive. Mas antes de a gente encerrar, tem outras perguntas aqui para fazer, tem outras pessoas aqui no chat, né? Aí, inclusive, deixa eu registrar aqui o Pedro Henrique, que ele mandou aqui, que live boa, que e eu aqui agradeço. Né? Eu agradeço, né, que esteja curtindo. Inclusive, mandem mais perguntas, que a live ainda não acabou, não, viu? E quais profissões a gente pode dizer que podem se beneficiar, além do próprio, né, consultor, de quem pode se beneficiar do neuromarketing? Porque a gente já lá no início estava dizendo que até nas relações pessoais a gente pode usar, né?
Sim, é verdade. Hoje em dia, a gente chama, assim, quem estuda neurociência e neuromarketing, neurocientista. Mas existem vários, como é que eu posso dizer? Vários caminhos do neurocientista, né? Por exemplo, tem um neurocientista que ele vai trabalhar a parte realmente dos exames, como eu falei, do eye tracking. Aí tem também tem vários nomezinhos, eletro, tem também a ressonância magnética, enfim, existem vários. Então, esses profissionais, eles vão trabalhar nessa área aí, que cada vez mais as empresas estão contratando empresas especializadas nisso aí para saber, para fazer esse mapeamento, né? Das redes sociais, do que o cliente, a experiência que o cliente está tendo lá no ponto de venda e tudo mais. Tem o consultor, que sou eu, que vou na empresa, a gente faz todo, e é um acompanhamento, assim, de no mínimo 6 meses, porque não tem como a gente chegar a construir algo antes disso, sabe, Marcos? A gente vai ter que fazer tudo isso que eu falei, o processo de análise, de comportamento, tem a parte do endomarketing, porque querendo ou não, a gente depende também dos vendedores, eles que têm ali a maioria das informações para passar para a gente, aí a gente vai testando, vai analisando, vai ajustando. A ciência de dados, né? Que tudo tem hoje em dia. O Instagram, ele tem lá o Insights, né? Que a gente vai ver. O TikTok também tem a parte de Insights. O próprio YouTube, quem tem canal no YouTube, tem lá qual vídeo engajou mais, o que foi que atraiu mais novos inscritos e por aí vai. Então, são um conjunto de coisas. O que eu prevejo daqui para frente são os consultores de neuromarketing, realmente. Como no passado, era uma... Ai, meu Deus do céu. No meu tempo, quando eu comecei com marketing, eu só cuidava de Facebook. Uhum. O Instagram tinha, mas era só foto, não existia stories. Aí depois criaram um título, social media, né? Social media aí no inglês. Então, assim, o que eu vejo é consultor realmente de neuromarketing. Pode ser também que exista um analista, que vai ser só aquele que analisa o cliente, ele vai trazer os dados já e a gente vai analisar e orientar. Então, eu dentro da minha experiência, eu vejo essas duas futuras profissões, né? O analista, que vai analisar, vai orientar, e o consultor, que vai prestar toda a consultoria. Podem surgir mais, porque, como eu falei, o neuromarketing ainda, apesar de ter 35 anos, ainda está em desenvolvimento, e muita coisa daqui para frente pode mudar, né? Cientista, neurocientista, que já existe também, enfim, cientista de humanização, não sei, tô dando um palpite aí.
Uhum. Aí você tocou num detalhe que eu fiquei curioso. O que é o eye tracking?
Eye tracking é um exame, certo? Que a pessoa coloca tipo um óculos. Depois você pode até pesquisar aí no Google. Mas existem empresas especializadas que fazem isso, que as empresas grandes, e é muito caro. As empresas contratam essas empresas. E aí o que é que vai acontecer? Vai analisar o olhar da pessoa. Só tá vendo uma campanha publicitária, por exemplo. O filme que vai estrear agora, né? Do Super 1. Aí a produção do filme, o próprio, não sei, enfim, vai contratar essa empresa e essa empresa vai, a pessoa vai assistir aquilo ali e o olhar dela vai sendo escaneado. Eita, esse assunto aqui ficou, a gente chama de mapa de calor. Ficou, a pessoa ficou mais emocionada, uma parte do cérebro dela ativou mais, essa daqui mais, essa daqui menos, e aí vai fazendo esse mapeamento, e no final tem um relatório, tipo um exame médico mesmo que a gente faz. Um relatório com tudo detalhado, com mapa de calor, essa, o lado esquerdo. Inclusive, porque os textos alinhados à esquerda são melhores de ler. Tu sabe?
Nem ideia, mas eu sei que é mais fácil, né?
Não fica bonito o texto todo para a esquerda, não fica. Tanto é que a maioria das publicidades ficam, né, alinhado. Mas sabe por quê, Marcos? Porque a gente começa o cérebro, ele começa a fazer a leitura da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Quando eu tô lendo o nome Marcos Cunha aqui, eu não tô lendo Cunha Marcos, eu tô lendo Marcos Cunha. É da esquerda pra direita. Então, isso também é neuromarketing. Alguém estudou isso aí e analisou que o cérebro, ele responde melhor. O cérebro, ele é melhor em ver ou em ler? Em leitura, em ver, mais do que leitura. Por isso que, há muitos anos atrás, analisaram e as campanhas publicitárias sempre têm mulher... Sempre tem uma imagem de um homem, de uma família, porque a pessoa primeiro vê a imagem, depois vem o texto. E o texto sempre à esquerda, porque o cérebro faz a leitura da esquerda para a direita.
Aí agora tu me lembrasse, né? A velha frase que é bem batida, né? A família de propaganda de margarina, né? A gente pensa logo nisso, né? Porque tá lá, a família reunida. Coisa que hoje em dia é muito difícil de acontecer, né? A família se reunir pra né?
Exatamente. E a carne com o Tony Ramos, cheio de cabelo? A Friboi só anunciava com ele, lembra antigamente?
E Roberto Carlos?
Nada a ver, né?
Eu voltei a comer.
O que é que acontece? Aí foram estudados isso aí, por quê? Porque usavam as imagens, os influenciadores da época eram os atores globais. Então faziam a analogia de que não, se Tony Ramos, que tá na novela, todo mundo gosta, aparecer anunciando a carne, vai vender mais. Eu não me lembro se foi Reinaldo Gianecchini que fez propaganda do Café São Brás.
Foi, ele fez, né? Uma época. Isso.
Na época, tu sabe da história, né? O cara não tinha o dinheiro e apostou, jogo alto. Não, vamos trazer Reinaldo Gianecchini. Graças a Deus, deu bom. Hoje a São Brás é sucesso. Inclusive, expandiu, tá na Bahia agora também, né? Então, é isso. É estudo de mercado, sabe, Marcos? Muita coisa a gente vê hoje e acha bizarro, cara. As campanhas de cerveja eram sempre com aquelas mulheres com um busto grande ali na cara do... né? E hoje a gente acha isso muito feio, bizarro. Que, tipo, hoje... é abominado, não, pelo amor de Deus, entende?
Então, e a gente tem um... falando nos absurdos, a gente pode citar uma campanha que foi de mestre, foi, se eu não me engano, foi da Nestlé, que juntou Faustão com Gugu para fazerem o programa juntos nas duas principais rivais do domingo.
Inclusive, cara, recentemente fizeram isso, botaram a Patrícia Bravanel da SBT com o Luciano Huck, né? Então, assim, o que acontece? Isso é resgatando o quê? Memória, isso é neuromarketing também.
Mas não teve o mesmo... infelizmente, eu acho que não teve o mesmo impacto daquela com Faustão, com o Gugu, não. Ali não, todo mundo ficou, nossa!
Gugu foi Gugu, né? Faustão é Faustão. Então, assim, eram os dois grandes nomes e rivais de audiência, porque eram no domingo, no mesmo horário. Então, naquela época, realmente, né, foi uma jogada de mestre.
Agora sim, você falou que estudou ciência de dados e etc. Você acha que caminha junto ou vai meio que se separando a inteligência artificial do neuromarketing?
Não, pelo contrário, elas se encontram. É justamente por isso, muita gente não entende, Emily, o que danado tu tá estudando, porque tem sentido. Eu estudei a parte do cérebro humano, certo? No neuromarketing, neurociência, psicologia e marketing, neuromarketing. E estudei a parte do cérebro artificial em ciência de dados e inteligência artificial. E o que é que acontece? Cada vez mais, Marcos, elas estão se encontrando. Mas o que eu posso te afirmar até o presente momento, não daqui para o futuro, porque tudo pode mudar, né? Tem até uma jinglezinha aí, a informação, tudo pode mudar. O que é que acontece?
Em alguns minutos tudo pode mudar.
É isso. A inteligência artificial, ela é alimentada por informações pelo cérebro por pessoas humanas, certo? Que aí a gente erra, é normal. A máquina, muita gente, não, porque o ChatGPT é maravilhoso. Sim, gente, ele só faz o que a gente faz, só que de maneira mais rápida. Ele foi alimentado para isso. Então, assim, elas se encontram. Mas Nada, Marco. Se você fizer a pergunta pro ChatGPT, eu fiz há 3 meses atrás, ele mesmo afirma que nada ainda substitui a emoção e o cérebro humano. A inteligência artificial ajuda a gente, por exemplo, a fazer uma leitura de dados, como o ChatGPT que você viu aí, né? Ele faz aquela leitura de dados mais rapidamente pra gente, e a gente vai analisar se ele tá acertando ou se ele tá errando, porque pode ter erro também. Uhum. Mas substituir não, mas elas se complementam sim, ajuda bastante.
Agora, falando de redes sociais, a rede social, na prática, elas utilizam o tempo todo, não estou dizendo nem na parte de tráfego pago, nem nada não, mas na sua essência mesmo, elas usam neuromarketing, né?
Totalmente, principalmente o Facebook, o Meta, né? O Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Ele está ali analisando, Marcos, todo momento o nosso comportamento. Nada, exatamente nada, é por acaso. É tudo baseado em estudo, no que a gente está fazendo, no que a gente está olhando. É, muita gente pergunta assim, oxe, por que tal atualização ainda não foi feita? Porque ele tem acesso aos dados e com certeza ele deve saber que uma parte quer e a maior parte não. Então ele fica segurando aquilo ali. Então, tudo que a gente faz hoje, principalmente no Instagram, ele é monitorado. Toda a nova atualização é baseada no comportamento da gente.
Eu tô aqui. Não sei o que aconteceu, a câmera desligou.
Ai, meu Deus. E eu, cadê tu?
Eu tô aqui.
É tudo analisado, estudado, observado. Nada que vai pro Instagram é feito porque a Zuckerberg pensou em fazer isso. Não, é baseado no que a gente fornece de informação para eles.
Ver o que é que houve aqui com a câmera desligou. Inclusive no aplicativo dela tá normal. Aqui no nosso querido sistema aqui que ela parou, mas eu tô aqui. Tá. Mas a gente já para ir se encaminhando, já que aconteceu isso aqui, você ia fazer primeiro. Você tem um sistema próprio e eu quero que você explique o seu sistema, que inclusive é patenteado, né? Você não pode, ninguém pode imitar, é só dela o sistema. Explica aí o teu sistema.
Eu tenho um método, né? O Marcos me fez uma pergunta no comecinho a respeito de como eu fui quando eu era criança. Então, eu era uma criança muito desobediente, vivia levando peia, que aqui no Nordeste, peia é pisa, né? Castigo. E aí eu ressignifiquei isso aí para uma coisa boa. Quando eu estudei neuromarketing, e eu já tenho mais de 12 anos de carreira aí no marketing, eu criei um método, certo? Baseado em neuromarketing e marketing e vendas. Eu testei comigo e com os meus mais de 30 clientes, né, ao longo desses 12 anos. E deu certo, que é o método PEIA, que hoje é uma marca registrada. E o que é PEIA? O meu método é planejamento, certo? A gente, tudo na vida, seja no trabalho ou na vida pessoal, é com planejamento. Encantar. Hoje em dia, quem não encanta, não vende, não converte, não aproxima. Interagir, já que a gente está no universo digital, então a interação ela é extremamente importante. A marca, a empresa que só fala e não dá voz ao seu público, ela não está fazendo nada bem feito, tá? E por último, o A do PEIA, que é o ação. Quando a gente planejou, a gente encantou, a gente interagiu, a gente vai agir, a gente vai vender, que é o último processo de vendas. Então, eu desenvolvi esse método, o método PEIA, baseado em estratégias de neurociência, marketing e vendas. E agora, eu tenho um curso presencial de um dia, onde eu vou ensinar para profissionais de marketing, comunicação, para empreendedores e empresários que desejam melhorar essas habilidades, porque todo mundo tem elas, tá, Marcos? Eu não criei isso, não. Todo mundo sabe planejar, todo mundo sabe encantar, interagir e agir. Mas para as pessoas que querem fortalecer essas habilidades, a gente tem esse curso. Eu estou em parceria, inclusive, com a Gisele Nicolai, que é uma profissional fantástica. Ela é paranaense e hoje mora aqui na Paraíba. Ela trabalha a parte de desenvolvimento humano e corporativo. Ela trabalha com empresas, fazendo também consultorias para empresas. Então, a gente está juntas nesse projeto. E a gente, dia 12, né, sábado agora, a gente teria a primeira edição presencial, mas a gente adiou. A gente vai remarcar. Em breve eu vou divulgar a nova data direitinho, o valor. para quem tiver interesse em melhorar essas habilidades, né? Então, assim, quem já me acompanha nas redes sociais, vê, eu sempre estou postando aí os meus resultados, os resultados dos meus clientes. Não é uma coisa que eu inventei do nada, é uma coisa realmente baseada no que eu vivo, no que eu aprendo e que eu continuo aprendendo, né? Porque, como eu disse, ninguém sabe tudo o tempo todo que não possa aprender algo novo, e eu estou sempre estudando porque tudo muda. Então, se tudo muda, eu preciso aprender. O que é que está acontecendo com essas mudanças, aprender e aplicar nos meus negócios e nos negócios dos meus clientes.
Muito bem. Apesar de ter dado um bugzinho, não sei o que foi que houve, e eu rapidamente reiniciei tudo aqui, fiquei uns 5 segundinhos fora aqui da live, mas eu estava aqui, né, correndo, aí eu voltei aqui, mas vale a pena você investir em conhecimento, porque... Não vou dizer nem que você vá usar, né? Não digo nem que você vá usar, mas pelo menos conhecer. Porque eu digo isso. Eu mesmo investi numa pós-graduação. Eu uso alguma coisa em outras atividades. Não é meu foco principal hoje, como é o caso de Emily, que Emily trabalha 100% com marketing. Mas eu utilizo, inclusive nas redes sociais você utiliza o tempo todo. Aqui no YouTube mesmo, você recebe métricas, o YouTube de vez em quando te diz, olha, essa capa aqui não funcionou, faça desse jeito, não sei o quê, use isso aqui, tarará, tarará. Então, você tendo conhecimento, se você, por exemplo, quer, sei lá, viver de redes sociais, né, de vídeos, fazer um... Não digo nem um podcast, eu tenho um outro canal, inclusive, que é só mais jogos, tecnologia, mas você tem que saber como você vai comunicar aquele seu... Não adianta eu ter apenas o conteúdo, mas eu tenho que saber como eu vou comunicar.
Isso mesmo, é verdade. Então, esse método é para todo mundo, né? Inclusive para quem, por exemplo, tem influenciadores, né? Ah, eu não sei... Como é que eu vou me apresentar, como é que eu vou me vender, como é que eu vou chegar numa marca e tentar vender o meu serviço. Esse método também serve para essa pessoa que é criadora de conteúdo e quer ganhar dinheiro com isso também.
Uhum. Agora sim, uma curiosidade mais. Na hora de criar um produto, o neuromarketing pode ajudar como?
Ai, de diversas formas. Olha, teve um tempo... que bolo no pote vendia muito, né? Foi uma febre de bolo
no pote. Teve uma época também das saladas no pote. Eu lembro que eu de vez em quando eu tava pedindo.
Vendia bastante. O que é que acontece? O bolo no pote foi uma inovação na época, né? Ah, e o bolinho vinha ali molhadinho na colher para comer. Beleza. Aí a salada, saúde e tal, aquela coisa toda. Mas todo produto, quando ele deveria, na verdade... ter um analista de neuromarketing por trás. Por quê? Porque vai analisar. Hoje em dia, as grandes marcas, né, porque tem um poder aquisitivo maior, elas sempre fazem isso. Antes de lançar um produto, antes de desenvolver um produto, elas chamam os analistas comportamentais, os consultores de neuromarketing, para estudar o mercado e ver o que é que está faltando. Aí eles vão e inovam ou resgatam um produto antigo. Por exemplo, a Kibon, recentemente, há um ano atrás, resgatou aquele palito premiado. Lembra que no tempo da gente era uma febre aquilo ali?
Sim.
Todo mundo queria chupar picolé só pra ver o bendito do palito. Ela não criou um novo produto, mas ela trouxe um produto que já existia, né? Isso aí faz parte de uma inovação, mais de um produto já existente. E aí entrou o neuromarketing. Por quê? Porque naquele tempo foi febre. Então resgatou aquilo ali. Aí vem o pilar do neuromarketing de novo. A memória, resgatando aquelas memórias boas, entendeu? Porque algumas marcas, Marcos, criam ou trazem de volta produtos que foram um sucesso de vendas. Edição limitada. Estratégia de neuromarketing.
Isso.
A exclusividade. Não, eu vou ter, porque é edição limitada. Se eu comprar, só eu, é uma exclusividade. Eu vou ter pouquíssimas unidades vem. Então, quem tem é exclusivo e tal. Isso também é neuromarketing. Então, eu acredito que as marcas deveriam contratar a gente para fazer esse estudo antes. Ou de criar um produto, ou de resgatar um produto que foi sucesso de vendas e saiu do mercado, entendeu?
Agora eu esqueci o danado do nome, eu tava tentando puxar da memória danada daquela marca que vende produtos tipo bolsa, sapato, mas você olha para aquilo ali e você diz, não acredito que aquilo ali é aquele preço todinho, inclusive simulando saco de papel. Eu me esqueci, rapaz, o nome da marca agora.
Balenciaga, é?
Balenciaga. Isso.
É, tá aí.
Aí, como é que eles conseguem... Aí, eu acho que o neuromarketing vai explicar, porque como é que eles conseguem vender algo que parece tão... Feito. Um valor tão baixo por altos preços.
O bracelete, que parecia uma fita de durex que eles lançaram.
Uhum.
O tênis todo destruído, feio, né? Uma calça... Enfim, eles fazem muita coisa. Aí, o que é que acontece? É uma marca cara, né? Falando do ponto de vista de neuromarketing. É uma marca cara, poucas pessoas têm acesso, só os ricos, na verdade, vão ter acesso. E rico, ele pensa diferente da gente, classe média, classe, né? O que é que acontece? O rico, Marcos, é muito doido o que eu vou falar agora, muita gente vai rir, depois vai pensar, vai refletir, vai dizer, realmente faz sentido. Porque a gente estuda comportamento, certo? O rico, ele já tem tudo, certo? Ele tem acesso a tudo que ele quiser. Então, porque essa marca específica, ela cria coisas que pra gente é feio, tipo assim, meu Deus do céu, eu não daria. Porque a gente teria acesso a coisas simples, entendeu? Sem graça. Mas o rico, ele tá pagando pela experiência. É o valor que ele coloca naquilo ali, não é o preço. Então, é isso que ela trabalha. Ela não trabalha moda bonita, ela não trabalha... Ai, ela cria a tendência dela pros ricos, pro público dela lá, certo? E é uma coisa que realmente é quem tem dinheiro que vai, tipo assim, ah, isso pra mim não tem valor, mas pra eles tem, porque eles enxergam valor naquilo que tem preço. É a diferença do preço e valor, entendeu?
Uhum.
É bem doido, mas é isso.
É. Emily, eu queria te agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente no Papiando Podcast e esclarecer tantas coisas, e eu fiquei agora com vontade de fazer alguma pós-graduação, algum curso mais voltado para o neuromarketing depois dessa conversa. Que apesar de eu sempre estar olhando, mas eu fiquei com vontade agora de me aprofundar mais. E deixa tuas mensagens, tuas redes sociais, que era para você ter botado aqui nos seus créditos, você botou consultora de marketing, mas tudo bem. Deixa tuas redes, onde o pessoal pode te encontrar, e também falar do, não só desse evento do PEA, mas tem um outro evento, né, que é o Café com Marketing, né?
É o Café com Marketing Business, que isso. A gente já tem três edições, inclusive a edição desse ano, nós fomos para Campina Grande, fomos muito bem recebidos. É, na Rainha da Borborema. Muita gente já tá perguntando também, Emily, vai ter João Pessoa esse ano? Não sei, porque, gente, assim, só um spoilerzinho. Talvez o Café com Marketing Business saia de terras paraibanas e vá para outro estado.
Eita! quer ver que vai ser na minha terra?
Não sei, será? Então, assim, o Café com Marketing Business, ele é muito legal. É um evento que reúne profissionais de marketing, estudantes, empreendedores, pessoas que querem realmente, né, ficarem atualizados nos assuntos de marketing. Não só tem palestra comigo, sempre são quatro palestrantes. Tem a apresentação de Cacá também, que sempre está comigo, ele acreditou nesse projeto, está comigo. A gente sempre faz sorteio, as marcas acreditam no nosso evento, então elas sempre patrocinam a gente promove sorteio, tem coffee break, é bem legal. Então, já sigam também aí o Instagram, Café com Marketing, Café com MKT Business. E tem o meu, que é o Emily, E-M-M-I-L-Y, consultoria de MKT, o Instagram. E no TikTok é Emily Tainá, E-M-M-I-L-Y-T-A-I-N-H. Eita, até eu me atrapalhei com o nome.
Normal. Olha só, tem um pedido aqui da Kel, que é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Bora fazer esses eventos tudo online, que eu estarei colada.
Pois
ó,
é.
Aqui, ó, já... também o Pedro Henrique. Bora, vamos fazer esses cursos online. Mas por que
eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer mesmo. É, inclusive, que eu é uma pessoa que está me apoiando, sempre acreditou assim, no meu trabalho, acredita, na verdade, apoia também os meus projetos. E vamos embora, vamos fazer esses cursos online, sim, e vou pro Chile. Ai, meu Deus do céu. E é isso, gente. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Pedro Henrique, Keula, mais pessoas que estiveram aí, mas que não falaram. Não... Enfim, muito obrigada pela audiência. Marcos, obrigada mais uma vez pelo convite. Sabe que sempre pode contar comigo. Vai estudar neuromarketing, eu vou te dizer uma coisa, agora é um caminho sem volta.
Eita.
Tu vai fazer a primeira especialização, tu vai pra segunda, tu vai pra terceira. Eu já tô indo pra terceira, viu? Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas é um caminho apaixonante, porque é realmente uma mistura do marketing com a psicologia, a neurociência, e a gente vai vendo que tudo faz muito sentido, sabe? E quanto mais a gente vai aprendendo, mais fome a gente tem de aprender, e assim vai.
E você não sabia, eu acho que eu não comentei contigo, mas por pouco eu fui fazer psicologia. Eu cheguei a prestar vestibular para psicologia, mas não, fiquei na lista de espera para jornalismo em Campina Grande. Aí passei aqui, fiz aqui o curso de comunicação em rádio e TV.
Mas nunca é tarde para começar, viu? Eu ficava me perguntando, eu agora comecei o bacharelado de psicanálise, né? Eu, caramba, velho, eu tenho 35 anos, eu vou terminar de me formar, vou estar com quase 40. Mas, Marcos, não tem idade, sabe? Não tem idade, o conhecimento é para todo mundo, ele é acessível. E, enfim, eu sou suspeita porque eu saio de uma pós, aí começo outra e assim vou. Enfim, quanto mais eu estudo, menos eu sei, é o que eu digo. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada e eu preciso aprender mais, é sobre isso.
É feito aquele filósofo dizia, né? Só sei que nada sei. É. Enfim, Emily, obrigado mais uma vez. Eu vou te tirar rapidinho aqui para terminar aqui e conversar com o pessoal. Daqui a pouco eu vou voltar para conversar contigo. Deixa eu tirar. Então, pessoal, a gente está encerrando mais um episódio do Papeando Podcast. Eu espero que todo mundo tenha gostado dessa conversa, né? Pessoalmente, eu gostei muito, né? Não só dessa, como todas as outras. Você pode conferir aqui no nosso canal no YouTube, tem outras conversas. E tem outras conversas que, inclusive, só saíram em áudio. Porque, como eu disse, a gente começou primeiro no áudio e depois é que a gente veio pro vídeo também. Então, hoje a gente tá nos dois, mas a gente começou primeiro no áudio. Então, já deixa sua curtida aqui, se inscreve aqui nesse canal, se inscreve nas outras plataformas de áudio também, deixa 5 estrelas, enfim, ajuda a gente a se espalhar mais, porque levar conteúdo não é fácil, né? A gente tem que estar correndo atrás de uma plataforma, de uma coisa, de outra, de convidados, né? Então, não é fácil, e você já compartilhando, ajudando a gente a crescer, fica mais fácil, e é o, como diz, o termômetro, é, como é que se diz, o gás que a gente precisa para continuar. Então é isso, pessoal, até a próxima, fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.